uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até as 13 horas. Abri o programa com esta música da compositora New Age americana Joyce Handler, na verdade ela é médica e psicóloga também, e faz diversas pesquisas com som e cura. Ela é musicoterapeuta também, e ela fez esse trabalho nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, no ano de 1995. É um selo chamado Healing Art, ou seja, Arte da Cura. E esse trabalho se chama Reflections of Hope, Reflexões da Esperança. É um trabalho instrumental que evoca um clima de cores no ar, preenche o ar de vibrações saudáveis, salutares, e é um trabalho para relaxamento, reiki, massagem, é um trabalho curativo, muito legal, muito alto astral. Ele tenta trazer um clima de esperança, de alegria, enfim, um trabalho excelente New Age. Vou repetir, doutora Joyce Handler, o CD se chama Reflections of Hope, Reflexões da Esperança, é um trabalho importado dos Estados Unidos, da década de 90, do ano de 1995. Inclusive, está aqui hoje comigo Pedro, né, fazendo o programa aqui comigo hoje novamente, com aquelas camisas havaianas dele. Ele está com uma hoje aqui toda florida, diferente, com uma cor. Ô Pedro, esse é o lote novo que chegou. Você me disse que tinha encomendado 15 camisas novas. Essa é uma das novas, né? Olha, essa aí humilhou todas as outras, é um arraso mesmo. Eu entrei aqui no estúdio, fiquei humilhado. Eu aqui com uma camisa jeans aqui surrada, e o cara com uma camisa colorida dessa, importada do Havaí, eu me sinto até tímido aqui. Bom, inclusive eu estava conversando com o Pedro aqui antes de começar o programa, o que eu escolheria para abrir o programa, porque tem vários CDs legais, eu tenho muito material bacana em casa, e eu estava conversando com o Pedro de talvez fazer um especial musical com esse CD da Joyce Handler, porque é um trabalho curativo muito legal. Então eu vou decidir com ele aqui, assim que a gente acabar o programa. Talvez no próximo programa nós vamos passar esse trabalho para vocês, tá? Vamos decidir aqui depois, porque é uma oportunidade de vocês gravarem, depois usar em seus trabalhos espirituais, né? Seus relaxamentos, porque realmente é uma oportunidade muito legal. E também é legal a gente falar, não tem nenhuma outra rádio que a gente saiba no país tocando uma coisa dessa, né, Pedro? E quando a gente fala isso, o pessoal pensa que é arrogância. Não é arrogância, não. A gente fala isso com alegria. É a alegria de estar podendo veicular uma música desse tipo, programas com conteúdo espiritual legal também. E é bacana a gente estar fazendo isso, estar tendo essa oportunidade. E nós agradecemos aí ao grande arquiteto do universo todo, Deus, que está em todas as coisas, pela oportunidade de poder compartilhar um trabalho desse aqui com vocês. Eu tive a sorte, a felicidade de ter acesso à música boa durante muito tempo, e hoje eu tenho um acervo muito grande, o que me permite trazer essas músicas legais para cá e compartilhar com vocês. Então eu vou decidir com o Pedro aqui no finalzinho do programa, talvez no próximo programa role esse CD para vocês na íntegra, e aí vocês gravam uma oportunidade de ter um trabalho desse que não tem no Brasil. Tá bom? Bom, vamos lá. No programa de hoje, eu vou responder algumas perguntas que têm chegado para mim, e elas servem, suas respostas naturalmente servem para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, tá bom? Então vamos deixar o programa hoje, vou responder aí umas 6 ou 7 perguntas sobre os temas que nós abordamos aqui, notadamente as saídas do corpo, e aí vamos ver por onde a gente vai, tá bom? Preparado aí, Pedro? Então vamos lá, não vai botar o som não, preparado para escutar as respostas das perguntas, foi isso, tá bom. Bom, primeira pergunta, é verdade que a cor do corpo astral é azul, que o corpo astral é azulado? Não é verdadeiro não, o corpo astral ao longo da história, ele recebe vários nomes de acordo com a época e a cultura vigente. Dependendo do contexto cultural local, o corpo astral é chamado por diversos nomes. Então, quais são os nomes mais conhecidos dentre os muitos nomes que o corpo sutil recebe ao longo da história? Então, por exemplo, o nome que você está perguntando, corpo astral. A palavra astral ela aparece pela primeira vez na literatura ocidental, no século XVI, num dos livros de um dos grandes alquimistas da época, que se chamava Theophrastus Bombastus von Rehens Paracelsus, conhecido então como Paracelso, o maior dos alquimistas. Ele então, num dos livros, lança a expressão corpo astral, e a partir dali, muitas pessoas acharam que ele era o criador dessa expressão. Não é não. A expressão astral já era usada séculos antes do Paracelso, só que devido aos séculos de Inquisição na Europa, não se podia falar desses temas em aberto, porque a pessoa corria o risco de parar numa das fogueiras da Inquisição. Então os ocultistas da época usavam essas expressões de uma forma mais hermética ainda, uma forma bem esotérica entre eles, sem que a população soubesse disso, para não correr o risco de morrer nas fogueiras da Inquisição. A época da Idade Média era uma época de grande intolerância religiosa, um poder absolutista, temporal, religioso, complicadíssimo, onde os homens usavam a religião para matar outros homens, né? Às vezes por questões ideológicas terríveis, né? Bom, mas isso felizmente é passado e ainda bem que a humanidade avançou e hoje nós temos uma liberdade de expressão bem maior. Pois bem, nesse contexto, Paracelso fala da palavra corpo astral, na verdade, evidenciando uma expressão que ele conhecia a partir de estudos ocultistas anteriores. A palavra astral, ela representa nesse contexto tudo aquilo que vem de outro plano, que não é terrestre. A palavra astral vem da palavra latina astrum, que significa estrelado ou estelar, ou seja, algo oriundo das estrelas. Por exemplo, o corpo físico é oriundo da Terra. Agora, ao se falar de um corpo sutil espiritual, ele não é oriundo da Terra, ele é oriundo de outros planos, sutis, estelares. Acontece que a palavra estelar em latim é astrum, ou seja, astral. Daí se falar de um plano astral, de onde viria o corpo astral para encaixar no corpo físico para mais uma existência. Então, o Paracelso criou a expressão corpo astral, ou melhor, revelou essa expressão, que já era de conhecimento ocultista, mas não era uma expressão aberta, e ele foi o primeiro a evidenciar. E é claro, ele já estava no século XVI, ele era suíço, e ali, naquela época do século XVI, já havia todo um movimento renascentista na Europa, criando uma abertura muito grande e lentamente dissolvendo aquele contexto escuro saindo da Idade Média. Então ele se sentiu com coragem de expressar algumas coisas em livros que eram livros abertos, não eram livros ocultistas. E ele era considerado um dos maiores alquimistas de então. Então a palavra astral ele evidenciou num dos livros e muitos então passaram a citá-lo como criador da expressão. Na verdade, ele apenas revelou uma expressão clássica esotérica. O que acontece? A expressão corpo astral, ela é mais usada em teosofia, por exemplo, ou em ocultismo. Já o Paulo de Tarso, na Bíblia, chamava o corpo astral de corpo espiritual, que é uma expressão mais antiga, é claro. E vocês acham isso em Coríntios 2, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala, se há um corpo astral, há também um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. É só pegar lá e conferir. Coríntios 2, capítulo 15, versículo 44. Allan Kardec, no século XIX, a partir do Livro dos Espíritos, a partir de 1857, na França, chamou esse corpo sutil de perispírito. A palavra peri, pode consultar qualquer dicionário, significa envoltório, película, algo que você envolve, alguma coisa. Então, você fala perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual, o equivalente em ocultismo, corpo astral. Os gregos chamavam de psicossoma, psique a alma, soma o corpo. Junte as duas palavras, psique com soma, psicossoma, ou equivalente a corpo da alma, o corpo espiritual, que é o que a Rosa Cruz, a Amor, que também chama, corpo psíquico. E dentro dos estudos Rosa Cruzes, nós temos no sétimo grau das monografias da Rosa Cruz, a projeção do corpo psíquico, ou seja, projeção do corpo astral ou projeção da consciência, chamada ali por projeção do corpo psíquico, porque os Rosa Cruzes chamam o corpo espiritual de corpo emocional ou corpo psíquico. Mas voltando aqui, e outra coisa, já na China seria corpo de Qi, porque Qi em chinês é a força vital, a energia, um corpo energético. No Japão, corpo de Qi. Ki é a expressão usada no Japão para energia, força vital. E na Índia, Prana Maya Kocha. Prana energia, tudo que se refere a prana é energético, maia. Num contexto maior, a grande ilusão, num contexto prático, significa que as coisas são feitas de algum tipo de substância. Então, maia, feito de, por exemplo, de madeira, de vidro, de carne, de osso, de sangue, de energia. E kocha, que é envoltório, é o peri em sânscrito. Prana maya kocha, ou seja, envoltório feito só de energia. Então, muitas culturas desenvolveram nomenclaturas diferentes. E a que você está chamando aqui corpo astral é a nomenclatura mais clássica do ocultismo, que também chama de corpo de luz e também da teosofia. Pois bem, a sua pergunta é se esse corpo astral é azulado. E outra coisa, eu já vi gente criar confusão. Por exemplo, no meio espírita, alguém fala assim, olha, não vem falar de corpo astral não, porque aqui nós falamos de perispírito. Mas eu já vi o oposto, ocultistas falarem assim, não vem falar desse negócio de perispírito que é coisa de espírita, nós somos ocultistas. Na verdade, Pedro, é a mesma coisa com nome diferente e as pessoas brigando, às vezes, por uma questão só de semântica, só de nomenclatura, que é uma besteira enorme. Chamar de corpo astral, corpo espiritual, perispírito, corpo de luz, tanto faz, desde que você entenda do que você está falando, do que você está estudando, a nomenclatura é o de menos. Pois bem, o corpo astral não é azulado, o corpo astral é multicolorido, porque suas energias refletem os pensamentos e sentimentos da pessoa. E os pensamentos e sentimentos da gente, eles vão mudando a cada instante, né? Durante um dia, pensamos muitas coisas, sentimos muitas coisas, mas é claro que há uma média aparecendo, e essa média é que dá para ser percebida. Então, a partir do que a gente emana de pensamentos, principalmente, pode-se ver que pensamentos e sentimentos relativos a amor emanam uma cor rosada, isso é verdadeiro. Qualquer clarividente pode confirmar isso. Pensamentos assim de grande inteligência, inspirados, amarelo brilhante, simpatia, cura, esverdeado, pensamentos relativos ao céu, a reverência ao céu, azul, e daí por diante, tá? Coisas mais voltadas ao plano físico, alaranjado, a energia da terra avermelhada e daí por diante. Então, as cores se sucedem na aura do corpo astral. Mas é verdadeiro que duas cores aparecem com muita frequência no corpo espiritual. O azul e o amarelo brilhante. Esse amarelo mais tendendo para o dourado. Daí algumas tradições orientais falarem do corpo astral se ter a cor azul-dourada, mesclando-se, né, vamos chamar nas polaridades do corpo espiritual. Então, isso é relativo, porque olhando, multicolorido. Mas no cerne ali aparece muito azul e muito amarelo brilhante. Então, não é só apenas azulado, como você pergunta. Tem muito de azul, realmente, mas tem muito de amarelo brilhante e outras cores podem aparecer também, ok? O corpo astral é um mediador plástico, é dotado de alta plasticidade. Então ele plasma tudo que a pessoa estiver pensando e sentindo, naturalmente que há uma repercussão das cores em relação a isso, ok? Bom, a pessoa pode se perder durante uma experiência fora do corpo? Não, porque como nós já vimos aqui em outros programas, o corpo espiritual, quando se projeta temporariamente para fora do corpo físico, configurando o fenômeno da projeção da consciência, ou se quiser, experiência fora do corpo, projeção do corpo astral, desprendimento espiritual e tantos outros nomes que também surgem para designar a experiência fora do corpo. Durante essa saída do corpo espiritual para fora do corpo físico, temporariamente, existe um elo energético, um feixe energético que interliga o corpo sutil ao corpo humano. Esse feixe energético também ganhou vários nomes ao longo da história, mas o nome que você vai se deparar na maioria da literatura do gênero será a expressão cordão de prata. Pode encontrar também as expressões cordão astral, fio prânico, linha de chi, cordão vital e muitos outros nomes. Mas o nome que aparece mais na literatura sobre projeção astral é cordão de prata. No espiritismo também é chamado laço fluídico ou cordão perispirítico. Tem muitos nomes por aí, já um hindu chamaria de elo prânico, a palavra prânico vindo de prana, energia, ou seja, um elo de energia. A expressão cordão de prata, como já expliquei aqui em outros programas, ela é oriunda do Eclesiastes da Bíblia. Você pode pegar lá Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, onde o pregador da Bíblia diz o seguinte, no versículo 6 do capítulo 12, que na hora da morte rompe-se a corda de prata e o espírito sobe ao céu e o corpo desce de volta à terra, significando que havia um elo interligando a parte sutil e a parte densa e que esse elo se romperia na hora da morte. E o pregador da Bíblia, que era um poeta, ele fala, por metáfora, de um cordão de prata que na hora da morte se dissolveria. Então, em homenagem ao pregador da Bíblia, muitos ocultistas chamaram o elo energético de cordão de prata. Ok? Mas como eu já expliquei em outros programas, não pode pegar isso ao pé da letra, é uma metáfora. Nem é uma corda, muito menos de metal, né, Pedro? Mas um feixe de energia altamente dinâmico que sempre traciona o corpo astral de volta para corpo físico, independente do lugar onde a pessoa esteja, independente da condição, assim que o metabolismo do corpo físico sobe, as ondas cerebrais também sobem, nos ciclos que se sucedem durante o sono, o cordão de prata traciona e puxa o corpo espiritual de onde quer que ele esteja, em frações de segundo, para dentro do corpo físico. Daí dá aquela sensação clássica da pessoa ter a sensação de estar caindo abruptamente dentro de um corpo, com uma repercussão física, um certo solavanco, como se ela estivesse caindo e se fundindo dentro do corpo. A sensação é bem marcante. Às vezes, na hora desse encaixe, a pessoa pode se ver também paralisada, naquela sensação de catalepsia projetiva, que eu também já expliquei muitas vezes aqui no programa, da pessoa não conseguir se mexer, tentar gritar não consegue, tentar abrir os olhos não consegue. Essa sensação pode ocorrer antes de uma saída do corpo, como também poderá ocorrer na volta de uma experiência fora do corpo, ok? Então não tem como a pessoa se perder por causa desse elo energético, e eu não vou aprofundar tanto aqui a questão do cordão de prata, porque em diversos programas eu já fiz isso, explicando com muitos detalhes, tá? Outra pergunta, Allan Kardec também falava de saídas do corpo? Bom, falava assim, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 na França, e o Livro dos Espíritos foi feito da seguinte maneira, o Allan Kardec perguntava aos mentores espirituais acoplados em diversos médiuns diferentes, ele perguntava, os espíritos respondiam pelos médiuns, ele anotava pergunta e resposta, daí ele compilava e depois juntava por capítulos específicos abordando alguns temas. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos se chama Emancipação da Alma. Emancipação é libertação. E da pergunta 400 a 430, dentro desse capítulo 8, porque é um livro numerado de perguntas e respostas, vou repetir, pergunta 400 a 430, capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Vocês vão encontrar 30 perguntas do Allan Kardec, 30 respostas dos espíritos falando fartamente, amplamente, sobre as saídas do corpo. Tipo assim, quando a pessoa dorme, o que, que acontece? Os espíritos respondem, o espírito se desprende do corpo, volta à sua pátria original, que é o plano espiritual, comunga com seus afetos extrafísicos e depois retorna ao corpo e não se lembra do que aconteceu. Também tem lá, o espírito pode se perder nessas viagens? Não, porque ele está ligado por um laço fluídico. Então é só pegar o capítulo 8 do Livro dos Espíritos e conferir o que eu estou falando. Em nenhum instante vocês vão achar qualquer menção no Livro dos Espíritos dizendo que saída do corpo é perigosa. Isso é mito mesmo, pessoas que estudam pouco sobre o tema. E também, posteriormente, na obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, nos vários livros psicografados pelo Chico Xavier, o André Luiz fala muito de saídas do corpo, chamando ali de desprendimento espiritual. E ele fala bem do tema e em nenhum instante diz que é perigoso também, pelo contrário. E também muitas obras espíritas falam das saídas do corpo, chamando de desdobramento espiritual. Tá ok? Provavelmente você que fez as perguntas é espírita, por isso que eu estou respondendo em cima do que você perguntou. Tem outras perguntas aqui, de outros ouvintes, mas eu responderei em um dos próximos programas, porque o Pedro está me avisando ali que o nosso tempo já acabou, passa rapidinho, não é? Eu vou decidir com o Pedro aqui, gente, talvez no próximo domingo role esse CD aí da Joyce Handler, o Reflections of Hope, porque é um trabalho de cura muito bonito. E aí no domingo seguinte eu darei sequência a essas perguntas, porque tirando essas dúvidas de um, a gente acaba tirando dúvidas de todo mundo. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet www.ippb.com.br. www.pedrosalles.org.br. Obrigado aí, Pedro, pela ajuda no programa de hoje. Gente, aí uma boa tarde, domingo para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.